Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast. E estamos na mesa, com a mesa mais redonda de política, é ele na ordem que está aqui, o Pato.
Companheiros, companheiros.
E estamos com ele, sim, direto de Brasília, Belém do Pará, o Walter.
Eu tenho o sonho de também ter um apartamento para comer pessoas.
E eu, Bigode, que vai votar no Bolsonaro para presidente, ministro da Defesa, Joaquim Barbosa, da Justiça, Joaquim Barbosa e Danilo Gentili e Raquel Gerardi na imprensa. Isso aí. Esse é o WeCash.
Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Bandeiras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via a televisão.
Então vamos lá, galera. Começando esse podcast maravilhoso, aproveitando aí que só tem a galera que gosta de falar sobre essas porra de política, né, não? Porque a gente é maluco. A gente ainda insiste em querer ser o Manhattan Connection da podosfera. Caralho, que exemplo bosta, né, não? Mas é isso aí, galera.
Quem é o nosso Maynard daqui? Sou eu?
É você. Você. Tu, Belém é quase Veneza, né?
É. Alaga de assim já não,
também aqui. Mas é isso. Eu sou o Fernando Henrique Cardoso, hein?
Se vê que o Maynard tem um guerreirinho dele, né?
Mas sabe falar inglês também, igualzinho a ele?
Que nem o Fernando Henrique Cardoso? Não tô falando nem português, Walter Dito, imagina em inglês, porra. Ah, é, mas é isso aí, galera. 2018, época de eleição e de Copa, né? Já ouvi falarem que isso aí é uma conspiração pro povo esquecer das eleições. Vocês acreditam nisso, né? Mas é isso aí, eu...
tô falando de um há 70 anos.
Não é não? Mas juntou a equipe do Manhattan, Bigode, WeCash, Pato e Walter Connection.
WeCash Connection.
WeCash Connection, já tem nome esse podcast, né? Não? É. Caralho, cara, ano de eleição, né? Já começou as piadas aí, o Walter já falou, né? O Bolsonaro deu uma declaração falando que ele tinha um apartamento em Brasília, né? Fixo dele mesmo, né? Pagava IPTU, acredito eu. E ele falou que tinha lá o ajuda do Senado, mas o apartamento era pra levar as primas. Esse é o presidente do Brasil, né? Já estão chamando o cara de presidenciário, né? Como é que é presidenciário? Não, pô. É. O nome que se dá pro cara...
Presidenciável.
É, presidenciável. Puta que pariu.
Isso é que vota pela família, né?
Mas ele tava solteiro, Pato.
Ele vota a favor... Mas tá certo, ele tá votando a favor da família. Ele quer multiplicar pessoas.
É pelas mãos, né?
É.
Eu pensei que o Walter ia mandar ele tá pela família.
Prima dessas aí que ele, não teve uma prima dessas aí que ele tava financiando aí?
Não tô sabendo disso não, essa.
Casa pra ela. Comprou uma casa pra ela. Tipo, ah, comprei uma casa pra... Porque, sei lá... Pra ela morar perto de mim.
Caralho. Ô, Walter, ele tá pela família dele.
Exatamente. Tanto que a família dele tá toda na política.
Né? Mas vamos
começar. É os cargados aí da política brasileira.
Os Baldwin da política, né, também, né? Caralho, boa, Pato. Tu falou que não tava preparado, hein? Mas vamos lá, vamos fazer um panorama aqui, né? Vamos começar pelo cargo de presidente. Na teoria aí, a gente já tem a galera que vai se candidatar a presidente, né? Bolsonaro, Ciro Gomes, Serra, Marina desaparecida e talvez o Lula, né? Ou quem ele apoiar aí.
Eu discordo do Serra, eu acho que o Serra não vai vir pra porra nenhuma. Talvez ele venha pra Senado, um lugar ali, representando o PSDB.
Perdão, era pra eu falar Alckmin. Geraldo Alckmin.
O chuchu.
Eu falar Alckmin, desculpa, foi o Alzheimer. Mas
você. Famoso picolé de chuchu, né?
Puta. Ele abriu um link aí de 2013.
Mandou pra nós?
Não, tô brincando, pô.
Ah, pensei que era um link mesmo, porra, de políticos. Mas assim, vamos lá. A grande questão é o seguinte. Vocês acham? Vamos começar pelo Lula. Lula vai ser condenado?
É, daqui. Foi ontem, né, o julgamento? Quando é que foi? Dia 24?
Não sei.
Ah, vai ser dia 4 de janeiro.
É, mas quando vai sair esse cast?
Com a presença do Bonovox.
Aí, ó.
Dizendo que vai ter o Bonovox.
Fazendo show de despedida, né?
Vai ser. Deixa eu ver aqui que dia vai cair. Quarta-feira, cara. Wednesday's, Glory Wednesday's. Como é que
é? Sunday Bloody Sunday?
É, Wednesday Body Sunday. Ih, travou aqui. Wednesday Body Wednesday. A quarta-feira sangrenta aí da.
Eita, Lili. Então vai cair que dia? Quarta-feira o quê?
Uma coisa, eu vou sair de todas as redes sociais esse dia, hein?
Hã?
Tá insuportável.
Cara, vai estar cheio de meme, com certeza, né? Da galera aí enchendo o saco também, pro bem ou para o mal, no sentido de Lula absolvido, Lula preso, né?
É, e se você acredita que o Lula vai ser preso, invista em ações, porque esse dia a bolsa vai explodir, se confirmar o seu prognóstico.
E se o Lula perder, Pato?
Compre tudo em moedinhas Bitcoin,
hein? E se o Lula perder? Compre ações também, porque... Não, se o Lula ganhar, compre ações também, porque o mercado é uma loucura. Não, mas... Cara, o que eu vejo é o seguinte, eu acredito que o Lula vai ser condenado, mas ele vai ter o toque de Midas em cima do candidato que ele apoiar. Porque ele vai apoiar alguém, com certeza. Eles já devem estar pensando nisso, num discurso, num alguma coisa pra ele... Porque a ideia era o PT lançar a Geisy Hoffmann, né, pra presidente. Tipo uma Dilma 2.0 ali, né? E...
Pô, mas ela, coitada, ela é da República de Curitiba, não deve ter a menor base eleitoral nessa altura.
É, mas assim, quem tá saindo mais na frente?
Eu acho que se o PT for investir em alguém, vai ser o governador, ex-governador, né, lá da Bahia. Eu esqueci o nome do puto.
Jax Wagner.
É, o Jax Wagner, exatamente. Ou, sei lá, cara, talvez até o Fernando Haddad. Aí. Mas eu acho que o Fernando Haddad, ele é muito verde pra concorrer à presidência.
Eu acho que ele é muito inteligente pra aceitar.
Eu ainda tem essa.
Ou então tem possibilidade dele só apoiar um candidato de outro partido, o Ciro Gomes.
Eu até acho meio burrice do PT, né? Mongolice do PT ficar só batendo na figura do Lula. Ah, Lula. Ao invés deles, porra, investirem logo a ficha no Ciro Gomes, cara. Mas eu acho que o problema do PT em apoiar o Ciro Gomes, sei lá, cara, porque o Ciro Gomes, ele é muito suicida, velho. Ele, sempre quando ele abre a boca pra falar uma merda, cara, acabou a campanha dele. Um dia desses aí tava falando que se o Moro aparecesse nas terras dele, ele ia receber o Moro a bala.
É, ainda tem um jeitão de coronel aí, assim, né?
É...
Apesar dele negar essa ideia de coronel, né? Eu tava vendo um vídeo dele aqui que estavam perguntando quantos patrimônios ele tinha, aí falaram da família dele. Ele falou, eu não tenho patrimônio nenhum, que eu não sei que lá, eu tenho um apartamento só. É assim, o cara tem uma ideia de coroné, ser um coronel do Ceará, mas ele não é o único, né? Que o maior coronel lá
não.
É o Tarso Gereissati, né, também, né? Dono de televisão, de jornal. Ele mesmo fala que não é dono de porra nenhuma. Eu não sou dono de televisão, que eu não sei o que lá. Tem esse grande lance também.
Uhum. Tipo a mas família... Fala, Antônio Carlos Magalhães também, né, na Bahia.
Sim.
Também não é dona de nada.
Não é dona
de porra. Já de Barbalha aqui no Pará, né? Não é dono de nada aqui no Pará, imagina.
Fala. Mas eu falo tendo um do estilo do turrão também, sabe? Que o brasileiro é muito cordial, cara. Então, o cara que soa e grosso talvez não consiga ganhar muitos votos da população. Porque, no fundo, é meio que um reality show, cara. Então, o cara que é vilinho, que é muito assertivo, assim, acaba ofendendo o eleitorado.
Quem é que assiste debate pra ver os caras debatendo ideias ali? Claro que não, porque quer ver a porrada ali entre eles, velho.
Na verdade, aí, Walter, hoje em dia a galera vê mais pelos memes, né? A galera, é o que tu tá falando, é. Mas a galera vê mais pelos memes. Eu sempre gostei de ver, né?
Mas... Não, e já vai preparando aí, coloca já vai montando o seu meme, põe o Rogerinho na presidindo a bancada do debate. A versão choque de cultura aí.
É. Eu acho que o Ciro Gomes faz isso, até te cortei, Walter, desculpa, já vou te dar a palavra. O Ciro Gomes, ele faz um Bolsonaro reverso. Ele faz aquele cara que é o típico homem turrão. E tem um eleitor que gosta disso também, né? Como o Pato falou aí, da questão do vilãozinho. O cara vai se lançar desse jeito, é o cara que desmente com... Que ele usa todos os argumentos dele pautado em... Ah, porque Harvard, que não sei o que lá...
Ele até deu uma elogiada um tempo desses aí ao Bolsonaro. Ele disse, o Bolsonaro ele é tosco. Mas pelo menos ele... Ele tem essa coisa de dizer que o Bolsonaro, ele é isso daí, ele é o que é, mas pelo menos ele é autêntico, né? O importante é isso daí. Ele tem mais ressalvas, uma entrevista que ele deu um tempo desses, ele diz que ele tem mais ressalvas a esses outsiders aí, tipo João Dória, e esses caras realmente são foda, né? Porque eles fingem que são uma coisa na frente, mas por trás são outra.
Ah, inclusive é... A velha comparação aí da Lava Jato com a Operação Mãos Limpas na Itália. Depois, quem se elegeu lá foi o Berlusconi, mega empresário da...
Exatamente, operação. Cara. E o Dória, ele partiu disso daí, dessa premissa. Porra, cara, eu vou me lançar agora, vou fazer minha campanha política agora em 2017, pra ver se em 2018 eu pinto aí como um provável presidencial.
Mas aí que tá, o
Dória... Teve...
Fala, Pato, fala.
Outras pessoas que coçaram. Teve outras pessoas que esfregaram a mão aí, né? E o Roberto Justo.
O Luciano Huck tá ensaiando ainda. Ele, inclusive, foi até no Faustão semana passada, chamou a mulher dele, a Angélica, fez uma puta propaganda política lá. E diz que não foi propaganda, né, gente?
Porque afinal de contas ele não tá mais concorrendo, né? Porque nem saiu ainda o tempo. Mais,
ele não pode influenciar, né? Oi?
Não, porque não saiu ainda. Você tem até a X data pra se filiar. Eu não lembro agora qual é a data.
Sim.
Né? Então, tipo assim, ele ainda pode
tentar. Isso daí tentar. Até sondado também o Joaquim Barbosa, né? Pra se candidatar, ele não quis também.
Será, Walter? Tu lembra que eu falei lá no grupo que talvez isso possa ter sido até, em relação ao Luciano Huck, uma técnica dele? Ah, vamos ver se a galera me apoia, vamos ver, depois eu digo que eu não quero mais, mas depois se eles pedirem eu volto. Porque...
É porque é complicado, né? Tu entrar na política, principalmente pro Luciano Huck, que é empresário, e eu defendo a tese que por trás de grandes fortunas há sempre grandes crimes, eu acho que ele tem um certo receio de talvez dar uma devassa na vida dele, encontrar algumas coisas podres, então ele tem essa ressalva por causa disso.
Ele botou o pezinho na piscina, né? Vamos ver como é que tá a água, se tá fria...
É...
Só colocou a mãozinha assim pra testar
gelado.
Receptividade de uma possível candidatura dele.
Cara, vocês falaram aí uma coisa que eu vejo muito, acho que foi o Pato ou o Walter, acho que foi o Walter que eu tava conversando com ele. Se foi você, Pato, você me corrige. Vocês falaram aí, mas tá bastante apagado, ou eu chutei no rádio. É o Dória, né, cara?
O Dória se queimou sozinho.
Sim, você não vê mais ninguém falando do Dória.
Sabe o que eu achei sensacional nisso daí, cara? É que o Geraldo Alckmin estava sendo apontado em 2016 para vir como presidenciável em 2018. Aí todo mundo só queria saber do Dória, sabe? Era Dória para lá, Dória para cá. Ele falando de São Paulo, ele virou o prefeito dos prefeitos aqui no Brasil. Aí do nada veio aquele negócio da farinhada que ele deu, que ele queria dar pobre, a ação dele na Cracolândia, que foi desastrosa. Esse negócio de pintar muro de cinza, né? Uma bosta atrás de outra. Ele brigou até com... Ele brigou até com... Desculpa te cortar aí, Pato. Ele brigou até com o ex-presidente do PSDB, cara. Teve uma briga pública aí, fodida.
Fala aí, Pato.
Não, deu aquele choque inicial, né? Eu vou começar aqui com meu mandato. Se fantasiando, né? O prefeito Playmobil, um dia era lixeiro, outro era policial, sei lá. Fazia o cosplay dele. Sei lá, nos primeiros 6 meses foi positivo, assim, considerando a imagem dele em relação ao eleitorado e tal. Aí depois ele começou a viajar muito, as coisas dele não deu efeito nenhum. Beneficia muito quem é associado ao Lead, né, com o grupo de empresários dele. Parece que ele não se afastou do Lead, né?
Não, na verdade, ele se afastou do Lead, só que ele botou o filho dele na presidência.
É, mas tipo...
ele não tá influenciando no Lead, imagina.
Não. Mas tipo, até em questão de dividir o tempo, parece que a prefeitura não é 100% prioridade dele. Ele ainda tem pensa nos negócios dele concomitantemente, assim, sabe?
A impressão que dá realmente é que ele tá se utilizando da prefeitura pra tentar lucrar ainda.
Ou pra deixar um mapa pra ele no final,
né? Pra quem não sabe, cara, o Lead, o que o Lead é, se não uma empresa que trabalha com lobby? Bem, né? Lobby, ele faz um link ali entre os políticos e as áreas, ou seja, ele é o famoso cara que chega ali, olha, tem uma festa aqui, presidente tal da empresa para conversar contigo, se for governador, prefeito, quiser um investimento aí, um caixa 2 ali, colar, pode contar comigo. Ele é o famoso lobista.
E mesmo que fosse bem intencionado ele parece que não tá 100% dedicado à prefeitura, porque ele também não abre mão aos negócios. Mas fora esse lado aqui, acaba sendo promíscuo, né? Depois que ele se elegeu, várias empresas com interesses municipais se associaram ao Lead, tipo Uber e tal, que opera no transporte na cidade e tal. E meio que aí deu essas polêmicas aí da ração e tal, e ele ficou pra baixo. E o Alckmin aí ganhou mais força e...
Isso foi sensacional. O Alckmin precisou mover nenhuma palha, cara. Ele deixou o Dória se queimar sozinho.
Mas aí que tá, né?
Talvez... Até no episódio da Cracolândia, que acho que derrubou uma casa e tinha gente dentro ainda e tal. Sim. Ele com o rabinho entre as pernas e o Alckmin contornando a situação. Sabe?
O grande lance do Dória aí, que a gente pode também observar, que ele é aquele corredor inexperiente, que é bom em alguma coisa, mas que usou todo o fôlego dele pra frente durante, sei lá, meia hora de corrida, e os profissionais que já estão aí há tempo só esperaram ele ficar cansado pra começar a aparecer. É o que vocês estão falando aí do Alckmin. O Alckmin ficou na dele, de boa. Só esperando o menino inexperiente.
É porque é complicado, né? O Dória, apesar dele já estar há anos, nunca se engane, gente. O Dória já tá na política há anos, cara.
Não, mas Walter, ele tá na política, sabe, e ser político é uma coisa completamente diferente.
Exatamente. Ele tá na política, por exemplo... conhece o jogo político, mas o lance é que ele não é um bom estrategista e ele não é um político de fato mesmo.
Ele é empresário. E, por exemplo, ele trabalhou. Eu não sei se foi presidente, não sei qual era o nome do cargo, mas é um cargo comissionado, né? Na Embratur, na época do Fernando Henrique Cardoso. E que é o que cuida do marketing de turismo do Brasil, né? Vem a visitar o Brasil, sei lá o quê. E tem todo esse contato com publicitários e tal, né, que ele ganhou por essa experiência. Aí depois ele vira um empresário no ramo também, de correlacionado. Então ele já se beneficiou dos contatos que ele teve para seguir a carreira de empresário, né? Então não é tão empreendedorismo assim, né? Que constrói algo do zero. Ele se fez com a vida pública, mesmo na particular, assim.
Sim, ele ainda foi secretário municipal, né? Do turismo, foi isso que tu falou ou foi só da Embratur?
Que época do FHC, né?
Não, então, ele foi presidente da Embratur de 86 a 88 com Sarney e secretário municipal...
É nessa época que ele deu uma grande ideia pro Sarney, que era tornar o Nordeste uma espécie de savana, né?
Sim, 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 eu lembro que tu contou essa parada. Depois foi o que mais se falou na época também. Cara, eu acho que o Dória, ele foi aquele menino que chegou na festa, quis apresentar tudo e foi se fudendo sozinho. Mas é um possível candidato, talvez.
Eu acho
talvez.
Que ele foi uma bel peça, cara.
Sim.
Ele fez a campanha toda dele na eficiência do homem de negócios. Aí começou a gestão dele com a mesma força no discurso, falando convicção. Só que na hora de mostrar uma realização mesmo, não tem nada pra...
Sim. Mas aí que tá o grande lance. A gente falou do Dória, a gente percebeu que a gente sabe que, como todos os outros, ele é um farsante. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: o povo percebeu isso? Porque...
O pessoal tá vendo, assim, aos poucos, que o Dória é marketing. Tanto que a popularidade dele veio caindo, assim.
Não, tudo bem, Walter. Mas, assim, a galera tá percebendo isso? Porque, assim, ele sumiu, eu vou falar no nível Jornal Nacional, no caso. Né? Eu tô vendo o Jornal Nacional agora, menos porque é a hora que eu tô em casa, porque essa hora eu estaria na faculdade. Mas você não vê tanta notícia sobre o Dória por aí, né? Nem pra mais e nem pra menos, porque ele tá meio que apagado. Ele se vestiu agora de Marina Silva, que só aparece em época de eleição. Assim, eu não sei se o partido que deu uma reteu ele um pouco, falou, ó, que, querendo ou não, ele pode ser o prefeito, mas ele ainda deve alguma coisa ao partido. Afinal de contas, ele leva o nome do partido pra frente. Né?
É, porque eu tinha falado anteriormente, ele andou puxando briga com um monte de gente do quadro do PSDB, puxou briga com o Roberto Goldman lá, que foi o ex-presidente do PSDB, eu acho que até com o FHC ele andou puxando umas brigas aí, feias, públicas ainda. Aí ficou feio pro Dória, cara.
Sim, esse acaba sendo o grande problema, porque a galera aí, né, branca e elitista, via ele como também um possível salvador. Ele é um empresário, ele é um gestor, ele sabe controlar as empresas dele, e o caralho é quatro, é um cara que meio que deu uma sumida aí. Eu só vou fazer uma curiosidade aqui pra vocês, que eu fiquei de cara. Ah, não, mas é como apresentador, caralho, que susto, tá escrito aqui, filmografia na Wikipédia. Aí tá, o sucessor... Show Business, O Aprendiz e Face a Face.
Tomei um susto. De outra volta?
Outra. Eu quase pensei que ele tinha feito algum filme com o Conrado e o, sei lá, o Faustão. Fiquei até preocupado agora. Puta que pariu. Mas, assim, vocês acham que o Luciano Huck, pegando aí na mesma alegoria do Alckmin, do Dória, ele vai se apresentar, no final das contas, como um candidato? Foi só botar mesmo, como vocês falaram, um pezinho na piscina e ver se dá pra entrar? Vocês acham que o Luciano Huck vai se contagiar ainda, querer ser presidente? Ou foi o que o Walter falou aí, ele tá com medo de descobrirem que ele não é o bom moço das tardes de sábado?
Eu acho que foi o que o Pato falou, ele... tá jogando no verde para ver se ele colhe maduro. Ele tá primeiro vendo como é que vai ser as intenções de voto, né? Tá acompanhando também claramente o que tá acontecendo na política para talvez, possivelmente, se lançar. Mas eu sinceramente, não vai se lançar, não, cara. Eu acho que ele vai continuar com o mesmo papel que sempre teve, que é aquele cara que dores, fala com as pessoas e tal, como ele fez na campanha do Aécio.
Vai ser o menino propaganda, né?
Eu também acho que não. Só se aparecer um fato novo aí. O Lula ser preso e sair um escândalo com o Alckmin. Aí ele dá uma de oportunista e se candidata. Mas se não tiver um fato novo que mais tanto pro Lula quanto pro Alckmin, ele não se aventura, não.
A gente falou brincando ali, mas só voltar à questão do Lula, né? Que o que depende do Lula talvez ganhar num primeiro momento é ele não ser condenado, né? Vocês realmente acham, que eu não lembro agora o que a gente falou em tom de brincadeira, né? Que ele vai ser condenado?
Acho que sim, ele vai ser condenado. Porque aí tá, ele vai responder ainda o processo de liberdade, a não ser que o STF... ele tem que ser preso. Aí... É mais ou menos parecido, o caso dele é mais ou menos parecido com o do Paulo Maluf. Só que com a diferença da celeridade, né? Que o Paulo Maluf demorou 11 anos a porra da ação dele.
E é um peixe pequeno, né? E é um peixe pequeno. Vamos, é. Em relação ao Lula, o Maluf não é porra.
O filhote da ditadura.
Não, cara, tá louco, velho. Não, mas em relação ao Lula e ao cargo que o Lula pode exercer, ele é um peixe pequeno, ô Walter. É presidente.
Sim,
é
mas o cara... assim, em nível de importância política, eu acho que tá pau a pau.
Não, tá pau a pau, não discordo de você, mas o que eu quero dizer é que em nível de atualidade, o...
Não, eu entendo o que o Bigode fala, que o Maluf, a potencialidade dele é só continuar como deputado do federal. O Lula
tá pleiteando um cargo no executivo, basicamente.
É, seria isso. Não consegue
mais prefeitura ou governo de São Paulo também.
Não, ele é nível estadual só, porra. É, o Lula é nível mundial, é o cara que o Obama chamou de o cara, é nesse sentido que eu tô falando, apareceu no South Park. Né? Cara, eu acho que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho uma opinião ainda sobre isso em questão do Lula ser preso ou não, porque não tá tendo só uma pressão nacional no sentido de até juristas importantes estarem do lado do Lula, tem uma pressão internacional aí, e eu não tô nem me referindo ao que o Pato disse em relação ao Bono, né? Já levaram pra questão da ONU, estão tentando tornar o Lula um Martin ali, né? O Martin, né? E eu acho que esse é o grande lance. E é isso que me deixa ainda na dúvida dele ser condenado ou não. E do jeito que a justiça é tão maluca brasileira, é fato deles falarem até como fizeram com a Dilma, apesar de serem coisas totalmente diferentes. Não, a gente vai condenar ele aqui, mas ele pode se candidatar a presidente, né? Porque do judiciário eu não espero mais nada de surpreendente.
Cara, eu não sei se... ele vai ser condenado no final do trânsito de julgado, quando se exaurir todos os recursos e tal. Mas eu acho que ele vai ser condenado em segunda instância, porque o que vale aí não é ele ser preso, não. É que os efeitos da não inelegibilidade dele estejam surtindo na época da eleição. Aí depois, tanto faz.
Tem isso. E vamos pular aqui pra outro possível aí candidato, né? Vamos falar um pouco da Marina, né? Não sei se vocês têm alguma coisa a falar dela, que só parece mesmo pra fazer alguma coisa, só pra dizer que tá fazendo em época de eleição, né?
Oi, sumida.
Eu gostei de um tempo desse que lançaram uma charge... com ela saindo do topo de uma árvore e dizendo, diga a todos que eu retornei. Aí o Tucano aparece e fala, quem é você? Pô, cara, a Marina é isso daí, cara. A Marina, ela só aparece nos momentos oportunos, né? Possíveis. Ou quando alguém é julgado, ou quando tá próximo das eleições. E é sempre dando aquelas opiniões confusas dela que ninguém entende.
A Marina era tudo que a Dilma foi, né? A Marina era pra ser a primeira mulher presidente do Brasil, né? Que eu lembro, assim,
resquício... O lance da Marina é o mesmo lance do Ciro Gomes. Ela faz uma cagada no final que queima ela. Incrível.
É, mas...
A... Em 2014 foi aquele lance de ter se aliado com o Silas Malafaia.
Sim, com certeza, dá... Mas o que eu queria dizer desse negócio da Dilma é que ela era a esperança de ser a primeira mulher, né? Ela tinha todo... Eu lembro... Porra, eu não lembro agora quando era. Eu lembro que eu era moleque. Eu lembro só de escutar o nome da Marina, possível candidata a presidente mulher e o caralho é quatro, entrando no que tu disse. Mas ela foi fazendo cada cagada e ela não tem uma vida política de aparecer, de nem aparecer alguma coisa que ela esteja fazendo, né? A gente só tá tocando o nome dela aqui pra dizer que ela apareceu neste programa e você não vê muita coisa dela, né? Da Marina.
Você vê que no auge dessa crise política, quando os nomes que ficaram mais famosos eram para aparecer, né? Ver o Ciro Gomes começou a palestra pelo Brasil todo, e programas de TV e tal, e a Marina ficou reclusa, né? Era justamente um momento da responsabilidade, assim, né? Ó, eu sou uma alternativa, tô aqui, reforçar o nome dela na cabeça das pessoas, ela não fez.
Marina é complicado, cara. Eu acho que ela tem esse mal dela de não querer aparecer publicamente, porra nenhuma, cara. A gente sabe que, porra, um candidato, uma pessoa que pleiteia qualquer cargo público, ela tem que estar sempre presente em algum canto, dando palestra, dando entrevista, sempre dando opinião. Some completamente, cara. Só volta em época de eleição. Incrível.
Mas eu acho que essa foi... Eu não sei se vocês repararam isso, eu não sei como é que vocês... O Walter eu sei que tem, eu não sei o Pato. Eu não sei como é que... Também com de amigos de vocês. Mas vocês falaram uma coisa agora que foi importante. Essa questão de palestras. Cara, o Ciro Gomes, do nada, começou a pipocar no Facebook dos meus amigos aqui. Ou de páginas que eu sigo, eu não sei. Que, cara, o Facebook acho que foi a porta de entrada pro Ciro Gomes começar a aparecer aí e virar uma alternativa. Eu não sei se vocês perceberam desse jeito, mas foi nas redes sociais, cara.
Eu acho que...
Aparecendo palestra, falei, né? E o caralho a quatro. Fala aí, Pato.
No meio dessa crise toda, que o Bolsonaro ganhou força aí, o Ciro Gomes foi quem botou a cara a tapa aí pra se mostrar como alternativa. Aí, então, eu acho meio que normal que todos esses memes que tenham com o Bolsonaro tem um contraponto que agora é o Ciro Gomes, sabe?
Mas assim, o Bolsonaro, ele ganhou uma força também nas redes sociais.
Falando de novo, desculpa cortar o bigode, falando sobre o Ciro Gomes, o Ciro Gomes, ele apareceu, na verdade, como uma alternativa, vou abrir aspas, esquerda, né? Porque eu não acho que o Ciro Gomes seja de esquerda, nem aqui, nunca foi. Arena foi. Ele se pôs assim, como o Bigode falou, a cara tapa, principalmente numa época que as pessoas
tinham medo. Foi o Pato.
Tinha medo absoluto de falar que era de esquerda, assim, cara. Não queria entrar em debates políticos. Direita estavam sendo muito, muito divulgados na época. Principalmente por conta daquele programa, né, de entrevista. Com o caralho, o nome lá do
puto. Mariana Godoy?
Não. Godoy. Foi um programa que ele, o Rodrigo e o Constantino.
O Dabilhão, onde saiu o meme? O
negócio do Dabilhão. Ele apareceu por causa disso aí. Porque o Constantino, todo mundo sabe que as opiniões dele são extremamente conservadoras, assim. E ele tem muito, digamos, peculiar sobre como deveria ser o rumo da economia no Brasil e no mundo. Apareceu naquele debate dizendo, não, peraí, isso daí que você está propondo não é mais moderno, esse tipo de pensamento. Pera lá, hoje em dia o governo federal, ele não age em estado de dinheiro, muito pelo contrário, ele está empregando dinheiro em algumas coisas para pagar até mesmo as dívidas do próprio governo. Como assim? Não, pera lá. O estilo de vida do pessoal que vive no Nordeste, o mesmo estilo de vida do pessoal que vive no Sudeste. Daí, engano seu, bobeira sua, você tem que sair, você tem que olhar o mundo ao seu redor, isso aqui. E no Constantino.
Walter?
Alô?
Parou de falar ou foi erro aqui no meu?
Parei.
Ah, tá. Não, sim. Pegando isso que você tá falando, mas você vê onde que ele ganhou força? Foi na internet, cara. Eu não sei se ele pegou aí uma... Porra, o Bolsonaro tá indo por esse lado, tá dando certo, vamos atacar por aqui também. Porque o que eu vejo mais é o Ciro Gomes dando palestra, né, em Harvard. Ele deu em alguma palestra aqui fora, eu até vi alguns vídeos dele. que o moleque pergunta uma parada pra ele, aí ele começa a falar de coisas que ele fez, porque, e ele começou a aparecer também, não sei se vocês perceberam, depois da parada do filme do Plano Real, porque ele fala que ele era um dos cabeças ali, ele não é citado no filme.
É, chegou a ser ministro da Fazenda.
É, ele fala que ele foi importante pra caralho pro Plano Real. Eu não vou negar.
Entrevista dele, tem uma entrevista.
Fala, Walter.
Dele no Roda Viva, tem uma entrevista dele no Roda Viva em 94. Fala do Plano Real, filho. Não, eu fui um dos criadores do Plano Real.
Então, tipo, ele começou a perceber, eu acho, e ele tá aparecendo pra galera. Porque, cara, assim, uma coisa eu vou dizer pra vocês. O Bolsonaro tá por trás, ou foi a corja que segue ele, o caralho, a quatro, eles perceberam uma coisa, eu posso até tá falando merda no que eu vou falar. Às vezes o cara pode ser que ele não tenha uma televisão em casa, mas ele tem um WhatsApp. E essas coisas estão começando a se replicar no WhatsApp, que é o que tá chegando na mão de todo mundo. Porque comprar um celularzinho hoje é até barato, né? Eu vou manter uma internetzinha ali 3G, sei lá, que tá um pouco mais acessível. O Ciro Gomes, ele tá atingindo pra esse lado da rede social, cara. Porque eu lembro que há pouco tempo, quem faz foi o Gilmar Mendes, ele que é presidente do TSE, e falou que ele ia punir o Lula e o Bolsonaro por estarem fazendo caravana. Espécie de caravana pra já começar uma pré-eleição. O Ciro Gomes, ele tá fazendo pelo lado totalmente contrário, ele tá indo pra rede social. Que aí quem tá divulgando, entre aspas, talvez são os outros. Eu acho que essa estratégia, se for mais... Porque ele tá aparecendo como uma alternativa, como vocês dois estão falando. Eu não sei se vocês acham que eu tô falando merda.
É, eu acho que a estratégia dele, eu acho que naturalmente, por ele e o Bolsonaro foram as pessoas que se expuseram na época da crise política com mais força. Eu acho que naturalmente as pessoas começaram a fazer, colocar ele como contraparte do Bolsonaro. Fanpage, essas coisas, assim.
Mas você o Walter, ele deu, teoricamente, essa opinião, mas eu vou pedir os dois. Vocês acham que o povo vê o Ciro Gomes como uma alternativa da esquerda, ou eles não perceberam isso ainda?
Ah, cara, eu acho que a alternativa... Só se o PT não lançar candidato próprio.
Não, eu tô falando do porque povo aí... em si. Eles percebem, se diz de esquerda, eles percebem isso. É isso que eu tô querendo ver. Porque, apesar dele se vender como uma esquerda, será que o povo tá percebendo isso?
Ah, o povão é, acho que não. Não tanto quanto o pessoal, PCdoB, essas coisas. O povão vê um pouquinho mais centro em relação a esses partidos tradicionais de esquerda.
Ainda falta o Ciro Gomes o Lula tem, cara. Que é a coisa de ter o tato com as pessoas, pessoalmente, sabe? Pô, aquele abraça, aperta a mão, beija a mão. Ah, eu acho que o Ciro tem ainda. O Ciro ainda não saiu das redes sociais, a verdade é essa. Só que as redes sociais, dá pra ver o potencial de voto das pessoas ali. Quem vai votar em ti, quem vai votar. Às vezes o pessoal pode até concordar com alguma ideia que tu lança, mas não significa que pra...
Quando ele apareceu, ele circulou em universidades, em círculos mais restritos, assim. Sim. Semana tava numa federal, numa PUC, etc. E o Lula fez caravana aí, botando o pé no chão mesmo, né?
Ué, seria o Ciro Gomes
entre os dois. Porque esse é o eleitorado do Lula. A gente fala muito que, Facebook do Bolsonaro, por exemplo. Mas aí que tá, o eleitorado do Lula não é o pessoal que tá na rede social, é aquele pessoal que tá lá no interior do Nordeste, aqui no interior. O pessoal que tá morando no Vale do Jequitinhonha, no Triângulo Mineiro, é a galera meio pobre, miserável.
Mas seria aí o Ciro Gomes, o novo Fernando Henrique Cardoso, pelo... Opa, desculpa, Pato. Desculpa, Walter, aqui pra mim aqui parou você de falar. É que eu tô perguntando, será que seria o Ciro Gomes, o novo Fernando Henrique Cardoso, ou Andrés? Indo ouvir brasileiros que estudam em Harvard, o caralho, será que ele é a alternativa intelectual de novo, estilo Fernando Henrique Cardoso?
Talvez dentro da esquerda, né? Porque ele tenta vender a imagem que tem um conhecimento acadêmico de economia, né? Talvez nesse sentido seja.
Acho que falta o Ciro Gomes de contato com o povo, velho.
Falta o Ciro Gomes, chefe.
É isso que que o Walter falou, é só ver o retrato da última eleição, né, que eleição apertada e a Dilma ganhou a maioria nesses rincões aí, pessoal que não é tão incluído digitalmente e tal. Tanto é que logo depois da eleição, as pessoas que votaram na Dilma não se comunicavam. E as pessoas que votaram no Aécio continuam se comunicando na internet. Criou, já com a bolha social de Facebook e etc., um consentimento maior entre os eleitores do Aécio, né? Estavam incluídos digitalmente e tal, e propiciou o impeachment, ao meu ver, assim.
Sim. Saindo um pouco desse cenário aí dos... Eu vou deixar a cereja do bolo pro final, né? Mas saindo um pouco dessa questão aí dos presidenciáveis e tudo mais, vamos a uma coisa que interessa e que interessa muito. O PMDB mudou, entre aspas, de nome, né? Voltou a ser o que era antes, tiraram P, meio que pra desligar... Pra... Sabe ali que a imagem do partido...
Porque é homenagem a um golpe, né?
É.
O PMDB de um golpe pra outro, né?
Vamos... Voltou o que era antes.
Ah, muitos, né? Quer mudar ali a cara do partido pro cara não se ligar que eles são a galera do golpe, né? A pergunta
é assim... vários partidos aí fez um reboot,
né?
Na marca, né?
Sim. A pergunta é o seguinte, a gente sabe que o PMDB é o aliado da galera que talvez... É o aliado de quem ganha, praticamente, né? A gente tá falando dos presidenciáveis e o caralho, blá, blá, blá. Mas vamos lá, uma coisa que, na teoria, importa, mas todo mundo caga, mas todo mundo diz que todo mundo agora sabe, porque quem votou na Dilma votou no Temer. Como se quem votasse no Aécio soubesse o nome do vice do Aécio, né? A gente sabe muito bem disso que não. Mas vamos lá. O PMDB vai lançar um vice... Essa é uma pergunta importante nesse atual momento, né? O antigo PMDB vai lançar um vice? Porque fica de cara, talvez...
Se ele vier numa chapa com o PSDB, talvez ele embarque um vice aí.
Embarque um vice, beleza. A pergunta é...
Porque aí é que tá a questão. O MDB, eu acho que se tiver que fazer vice, ele vai pro Geraldo Alckmin. A gente tá vendo aí uma movimentação do Renan Calheiros pro lado do PT. Também vai querer ser vice, se caso
o
Lula
concorra? É uma boa pergunta.
Cara, o PMDB é um partido muito estranho, cara. Muito.
O Walter não é estranho. Ele vai onde a mamata tá maior. É uma coisa que eu escutei que é verdade. Não existe inimigo na política. Existem momentos. O problema não é não vai sair. O PMDB sem o P... se aliar. O problema é o PT se aceitar isso de novo, né? Eu acho que é isso que
foi. Tipo aquele meme da internet, ela te deu 7 facadas e mesmo assim você voltou pra ela, pô?
Sim, sim, sim. É basicamente isso. E vou adiantar aqui o meu próximo. Hein? Pra você que vê a novela das 8, estão falando que a Clara vai voltar com o Gael e vai ser praticamente o PT voltando com o PMDB.
Exatamente.
Fica aí a dica, né?
Traída, velho.
Mas, é como se a Rihanna voltasse pro Chris Bosh, né?
Não, sim, assim,
é tipo a Bruna Marquezine voltando pro Neymar, cara.
Pela milésima vez.
Exatamente.
Não, mas é cara, porque assim, nesse ponto agora, falar em vice é importante. Porque o PMDB tá teoricamente no poder aí, que o Lula teve. Como é que é o nome daquele cara mesmo que era vice do Lula?
É o que morreu de câncer, né? Alencar, José Alencar.
Ele não era do PMDB, o José Alencar?
E o José Alencar era... Pra te ver, né? O PT veio com aquele discurso de conciliação, de classes, em 2002. Tanto que o José Alencar era o quê, cara? Era um empresário da indústria têxtil. E tinha, inclusive, no Haiti, se não me engano. Era um cara bem explorador do caralho mesmo. Era um liberalzão do caralho. E desde então o PT passou todos os vices dele, pô, chapa do PT, os vices sempre terem uma certa discordância com o presidente, por exemplo. A Dilma com o Temer ser mais liberal, a Dilma não, o Zé Alencar ser mais liberal e o Lula não.
Na época do Lula ele era do PMDB, não era? Ou não?
O Zé Alencar?
É.
Não, o Zé Alencar era do PL.
Era do PL na época? Ah, não, tá aqui, eu tô vendo aqui agora.
Partido Liberal.
Era Partido Liberal e depois ele foi pro PRB.
E o PMDB não precisa fazer vice com o PSDB. O PSDB, na época, o Fernando Henrique que fazia chapa com o PFL, né, que é o Democratas agora, e não deixou de compor o governo com o PMDB, só porque ele é de outro partido.
Sim, porque o PMDB ele tá
que nem sempre... o Lula no primeiro mandato também.
Sim, é porque o PMDB tá sempre aí comendo em volta, né? Será que o vice dessa...
Começa
ali. É porque o PT também não tem tanta força assim no Congresso, cara. Porque se tivesse força de fato, lançava uma chapa pura. Tem essa composição de chapa porque o PT ele não tem força e ele precisa de apoio para passar as reformas, essas coisas todas. O PMDB, se ali é a PLs da vida, não tem jeito, cara. Uhum. É diferente do PSDB. O PSDB já tem grande força ali dentro do Congresso Nacional. Eles fazem uma chapa pura, assim.
Mas a pergunta, Walter, até é o seguinte: você acha que esses partidos vão se aliar ao PMDB? E isso talvez traga uma negatividade?
Eu acho muito provável que o PMDB vai se esfacelar ali em apoio. Porque parte do PMDB que vai apoiar o PSDB vai apoiar ou Lula ou o virtual candidato que o Lula vai beijar a mão aí. E eu acho que dependendo da maré, cara, vai ter até membros do PMDB que vão apoiar o Bolsonaro.
É, vai ser aquela esquizofrenia, né, do, sei lá, Pernambuco, candidato a governador do PT, e São Paulo, candidato a governador do PSDB, essa maluquice toda.
Sim, eu acho que o PMDB não vai se fechar no só partido esse ano, acho que vai ficar
eles, em vários, assim. Eles vão ser o tentáculo que vão se espalhar entre todos os partidos, né?
São a Hidra.
A Hidra, é. E, caralho, que... Mas é quase isso, né? Puta que pariu. É porque, cara, eu vejo assim... Eu acho que a escolha do vice é... De tanto que a galera soltou esse jargão, né? Você votou na Dilma, você votou no Temer. Eu acho que os partidos vão se preocupar com o vice agora. Não sei se os eleitores vão se preocupar de tanto que falaram isso, né? Mas eu acho que talvez os candidatos se preocupem com o vice que vão escolher... nessas eleições. Lembrando que as eleições desse ano é para presidente, senado, governador e deputado federal, né? Ou não, eu nunca lembro.
É o...
Senador, deputado federal, estadual,
governador, presidente. Presidente, faltou só o estadual. E que é o que compõe a casa ali que vai levar o Brasil ao inferno, né? Durante 4 anos.
Eu acho que o do senador é... E para Senado é a renovação de 2/3.
Sim, é a renovação.
Cara, eu sinceramente nem tô me tocando muito nesse negócio da presidência da República, porque caguei. Depois que teve o negócio do impeachment e vendo o andamento aí do governo, a gente percebe que presidente é só uma figura, um elemento figurativo ali, né?
Mais do que a Rainha Elizabeth.
Exatamente. Até mesmo mais que a Rainha Elizabeth, exatamente. Tu lembra que o lance mesmo é a composição da Câmara, composição do Senado e saber qual é a maré ali, o zeitgeist do momento.
Mas, ô Walter, esse é o grande lance. Eu não sei se desde que a gente se conhece que eu falo isso, né? O presidente... Eu vou arriscar aqui que a gente já vive um parlamentarismo na teoria, né? Quem manda que é o Congresso. Isso é um fato. O presidente realmente é uma figura figurativa. Porque se o presidente não tem uma base no Congresso boa, ele não anda. Não é à toa que até uma discussão com um colega que eu tenho que ele fala, cara, o Freixo ganhar como governador não ia dar certo porque ele não ia ter maioria no Congresso, no caso
na Assembleia.
E ele não ia conseguir se mover. Porra, é melhor botar o Crivella? O Crivella, você vê aí que ele tá com tanta... Ele tem a força total ali na Assembleia, né? Que também fica por exemplo aí. O que eu vejo que o pessoal fica reclamando muito nas eleições, que é a urna invadida, aí o Bolsonaro quer fazer que tenha etiquetazinha de segunda via, mas a galera não atinge o principal problema que a gente tem na teoria aqui nas eleições, que é ver que o presidente tem tanta força e que é a merda da coligação. Né?
Porque... Cara, mas isso daí envolve debate político, envolve educação de base. E é uma coisa que a gente sabe que, enfim, ou o brasileiro não quer, ou os políticos também não querem investir nisso.
Porque
é muito mais fácil a gente ficar assim à distância reclamando das coisas.
É cômodo agora, porque vai ficar um holofote muito grande nas eleições pro executivo, e a galera de sempre pro legislativo vai conseguir se reeleger de qualquer jeito, mesmo com a imagem manchada assim.
É porque eu percebo que a galera se preocupa muito com o presidente e esquece do Congresso, sabe? Quem vai ser o senador, quem vai ser o deputado federal, deputado estadual. A galera ignora esse ponto das eleições, achando que o presidente é o dono da bola e ele vai mandar na brincadeira, quando de fato a gente sabe que não é. Né? E esse é um ponto. A prova disso tudo, por mais que os colegas não concordem comigo, é o exemplo aí do Temer, que deu o Ministério do Trabalho para a Cristiane Brasil e o juiz aqui de Niterói embargou o Temer. Aí vocês vão falar, mas porra, Bigode, você é a favor do Temer escolher a Cristiane Brasil? Não, eu não sou a favor. Só que existe uma coisa chamada Constituição da República que diz que é exclusivo do presidente da República nomear e...
Esse lance do judiciário ficar se metendo também no que é do executivo também já tá dando falar, né?
Mas aí que tá, Walter. A gente sabe disso.
O negócio que foi pedir o Lula de ser ministro lá, aí agora virou moda, né?
Não, segundo precedente já. É. Mas aí que tá o detalhe. Uma coisa que eu leio muito, eu até já mandei um texto, acho que você chegou a ler, eu não lembro se você concordou ou não, eu acho que o Pato conhece, que é o Lênio Streck, é um professor de direito aí que tá sempre batendo nessa pauta de tá reclamando e tudo mais, e pereré, pururu, que é aquele negócio, a galera, tá com a questão da moral aí, da Cristiane Brasil, né? Ah, mas ela tem processos trabalhistas. É uma desculpa esfarrapada, mas infelizmente é verdade. Então o ministro da saúde não pode fumar?
Ah, porque... pra mim o mais grave era ter mentido a idade dela no Instagram.
aí que vai a grande questão. Você vê que o presidente tá tão cuzão, que o judiciário tá fazendo as paradas na hora que quer.
Né?
E quem fica morto com isso é o Montesquieu, né? Mas tudo bem. Aí que tá o grande lance da parada. Esse é meu medo, porque o que eu vejo é a população apoiando isso. Ah, mas ela não pagou as paradas trabalhistas do cara? Tá, beleza, mas isso é um poder do executivo, isso é poder do presidente da república. Eu não concordo também, acho escroto ela ter dívidas trabalhistas e virar ministra do trabalho. Mas, cara, não sou eu que vou mexer nisso. E a gente vê como é que tá esse problema aí, né? O executivo se fudendo e o judiciário botando, às vezes, na bunda onde não deve botar. Não sei se também vocês concordam com as minhas palavras, né? Mas fica aí.
Concordo.
O grande lance. Mas vamos falar da cereja do bolo, até pra gente já encaminhar, né? É um podcast mais lento e tudo mais, pra gente fazer aquele tete-a-tete que eu já vi nego comemorando isso e achando que isso vai ser padrão no Brasil. E se for, nego vai punhetar no Facebook, o Walter nunca mais vai voltar pro Twitter ou pro Facebook. Nos Estados Unidos, a imprensa, a mídia no sentido televisivo, tá? A imprensa é só jornalístico, né? Todo mundo caiu em cima do Trump, o Trump não vai se eleger, ele é um cuzão, e pereré, e pururu, e eu acho que até o Obama passou uma vergonha, que ele falava, ah, eu vou ser lembrado como presidente, você não, ele deu aquele largo microfone, né, não? E o Trump ganhou. E a gente talvez está aqui com a mesma batata na mão. É o Trump do Tupiniquim, né? Teve aí agora sua biografia no filme Bingo, né? Não podiam usar o nome do Bolsonaro porque, por motivos de... Não, não vou falar que é o Bingo não, que Bingo é legal e o Bolsonaro não merece isso. Mas, Bolsonaro, a esperança do homem branco...
Assim como o Bingo, ele levava a gente pra apartamento pra comer um monte de pessoa, né?
Não é não? Aí eu vou dizer pra você, o Bolsonaro é a esperança do homem hétero pra a loção pós-barba do homem macho. Eu digo pra vocês.
É a grande esperança da criançada brasileira, cara. Depois do Fofão, da Xuxa, Bolsonaro.
Bolsonaro. A minha pergunta que fica é, teremos um efeito Trump no Brasil?
Não. Eu acho muito difícil porque o Bolsonaro ele não é o Trump. Bolsonaro, o Trump, a gente esquece muito. A gente só fica pautado no negócio da mídia, mídia ter martelado, não sei o quê.
Fake news.
A verdade é que... Fake news. Bullshit.
China.
It's eliminated. Menicide.
Como eu não sei inglês, eu vou falar em português, Walter. O meu é maior que o seu, o meu botão. Pegou meio mal, né? Meu botão. Seu, né? É, eu sou arrombado pra caralho. Meu botão.
Essas discussões fálicas do Trump com o Kim Jong-un são sensacionais, cara. Eu noto uma certa tensão sexual.
É, como diria lá, eu acho que no meus 12 anos, né? Com cursos de pipoca, né?
Fala aí,
cara,
Walter.
Pois é. De falar, cara, porque o Trump tinha financiador por trás também. Eram os mesmos financiadores da Hillary, cara. Quem financiar o Bolsonaro não vai ser tão grande assim quanto os financiadores, geralmente do Geraldo Alckmin, ou desses políticos mais tradicionais, cara.
Ele
vai ir praticamente sozinho. Além do fato também que o Bolsonaro ele não tem tempo de televisão, porque ele vai entrar no partido pequeno, tem um negócio chamado cotas para televisão, né? Capaz até da campanha dele não ser televisionada por conta de cotas. Então, eu sinceramente acho muito, muito difícil. E sem falar que a gente vai ver os debates. E nos debates é aí que a gente vai ver o despreparo dele, total, assim.
Mas aí que tá dois...
Quando vierem falar sobre economia, falar sobre... sobre risco Brasil e tudo mais, o cara não vai saber responder porra nenhuma. Derivativo.
Ô, Walter, só que numa coisa você tá enganado aí. Eu tô juntando meu dinheiro da merenda pra poder financiar a campanha do Bolsonaro. E aí que vai a pergunta X que você relembrou. A piada foi boa, pode falar que foi boa. E tem um
estou
detalhe.
Batendo palmas internamente.
E tem um detalhe aí que eu acho que você esqueceu. Você falou muito bem a questão da cota aí de tempo, né? Que precisa pra falar na televisão. Só que tá aí. Geralmente a Globo, que é o debate mais famoso, chama os que estão maiores na pesquisa, né? Se até lá, será que o Bolsonaro vai estar alto nas pesquisas? A segunda é: se não tiver, a Globo vai chamar ele só pra ter audiência pelas bizarrices que ele fala, que uma coisa que você falou é muito importante. Pra quem não lembra, o Bolsonaro foi entrevistado, o Pato já até falou aí rapidinho, pela Maria Dói. Ela perguntou sobre o tripé econômico, e ele falou, olha, eu não sei, ele nem falou isso, né? Ele falou, olha, quem tem que falar isso é os meus assessores, né? Os assessores, meu ministro.
Segundo o Bolsonaro, eu acho que pro Bolsonaro tripé econômico deve ser a mãe, o pai e o avô.
Não, na verdade é o pai, o filho e o Espírito Santo, Walter.
Não, deve ser aquele famoso trote de WhatsApp.
Qual, o gemidão do WhatsApp?
Não, pô, o negão da picona.
É, eu não sou a favor. Porque tem isso, né, que você falou que é importante, né? Da questão do tripé econômico. Ele não respondeu, e ele deu a resposta mais ridícula possível. Quantos presidentes militares sabiam? Então quer dizer que pra eu saber de saúde eu tenho que saber de medicina? Você vê que o cara não tá nem preparado por causa disso, né? É, tripé, na verdade nem é tripé econômico, é tripé macroeconômico, né?
Porra, o Lula, que todo mundo diz que é analfabeto, que é burro, que não sabe de caralho nenhum, porra, ele estudava, ele sabia o mínimo de ecologia, um filho da puta desse não... Não vai se informar? Como assim?
Cara, eu acho que a comparação das eleições nem é o Trump, é as eleições de 89 mesmo. Que talvez esteja mais dados pulverizados.
Eu acho que ele vai ser o Enéas dessas eleições, cara. Um monte de gente vai amar, vai curtir ele mais vai dizer não, obrigado.
É, cara, só que tem uma diferença, pelo menos o Enéas, você pode até não concordar, é um cara inteligente, né? Como é que esse filho da puta passou pra ser oficial do exército, né, cara? E tu vê aí os jovens, né, caralho, é passando um concurso, né? Esse filho da puta conseguiu passar nisso, né? Prova-se, crianças, que...
Assistiu lá o anúncio, jovem, você que completa 18 anos.
Ele viu aquela propaganda que eu vou mandar no link pra vocês depois. Alistem-se no exército, lá vocês vão poder esquiar, cavalgar, não sei o que, não sei aonde, fazer sexo com cavalo, não sei o que. Exército brasileiro, não tem escolha, você vai ter que estar.
Não, isso fica a dica pra juventude. Juventude, você viu aquele seu amiguinho que passou no concurso público? Não se sinta um merda, não acho que ele é inteligente. O Bolsonaro passou pra ser oficial do exército. E olha quem ele é aí, né? Fica a dica aí. Né? Cara,
que o concurso público não mede inteligência, né? É a capacidade da pessoa de decorar as coisas.
Sim. E estudar 300 mil vezes por hora por ano e passar no seu quinto concurso.
É saber decorar, né?
É.
Mas... E ter boa memória.
Aí que tá o...
Basicamente é isso aí.
É, aí que tá o grande lance. Então, já vimos aí que os colegas falaram que não existiria um efeito Trump no Brasil, né? Eu espero que eles estejam certos. E tem um detalhe, né? Bolsonaro nunca apareceu na televisão num filme como Esqueceram de Mim e no Pedaço, né? Se ele aparecesse numa série de... Imagina o Bolsonaro aparecendo na Grande Família, uma série de sucesso no Brasil, e num filme tipo O Homem que Copiava. Seria do caralho. Mas não. Então... Não é capaz que tenha feito.
Mas o Bolsonaro, eu até acho que é por isso que ele tem esse apelo com a atitude brasileira. Ele apareceu mesmo pra gente nos programas de comédia aí, tipo CQC, Pânico, no programa do Danilo Gentili, né?
Luciana Gimenez.
Luciana Gimenez, tá toda quarta-feira lá na Luciana Gimenez.
Batendo ponto. Porra, gente. Walter, foi daí que ele tirou o dinheiro pra comprar. Foi daí que aumentou a porra do patrimônio do Bolsonaro, cara. Aparecendo no Luciano Gimenez toda quarta-feira, cara. Olha aí, achando onde o cara aumentou o patrimônio dele e dos filhos. E o pessoal achando que o cara era corrupto.
Ele tá batendo ponta na Luciano Gimenez, que legal.
Não? Ai, tadinho, né? É foda. Cara, vocês querem falar mais alguma coisa? Dissertar mais alguma coisa aí? Vamos só pras perspectivas aí finais. Vamos lá, num quadro de Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro. Walter, você vota em quem?
Vamos lá.
Ciro Gomes...
Lula provavelmente não vai disputar essas eleições. Essas eleições eu provavelmente votaria dele, apesar de ter sim certas ressalvas pro PT, ter sim certas ressalvas. Mas eu ainda acho que dentro dos projetos ali, entre aspas, que a gente sabe que é tudo mentira, né? Não tem negócio de campanha nem porra nenhuma disso. Eles decidem na hora e depois fazem completamente diferente do que eles falaram na campanha. Eu acho que dentro do que eu, abre aspas, acredito, o Lula talvez seja o candidato que eu mais... Assim, acho... Eu penso assim, parecido com ele. Mas provavelmente o filho da puta não vai disputar as eleições, ele vai ser preso, ou talvez vai ser impugnado a campanha dele. Num cenário entre Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, Ciro Gomes. Mas também da mesma forma como Lula, Ciro Gomes com certas ressalvas. Mas o que tu quer saber é o que vai dar no final das contas, né, as eleições.
Eu já vi que tu não vota no Bolsonaro, obviamente, isso é óbvio.
As eleições vão ser um show de bizarrices. O Bolsonaro vai falar muita merda, vai se queimar sozinho. A Marina Silva, mais uma vez, vai se queimar sozinha também. E o Ciro, ele pode sair ganhando e pode ir para segundo turno, se ele receber o apoio do Lula. E o Geraldo Alckmin também vai para segundo turno. Da disputa entre os dois, eu acho que o Geraldo Alckmin ganha e ele vai ser o presidente.
Olha aí, hein? Vamos lá pro Pato. Pato, o mesmo panorama que eu falei aí, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, quem você vai ganhar e quem você votaria?
Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, eu votaria no Lula, que eu acho que vai ganhar o Alckmin. Qual era a terceira pergunta?
que vai ser as eleições de 2018?
Vai ser... O Wannabe 89, só que com redes sociais, né?
Wannabe.
Ou seja, toda aquela sensação maravilhosa de você andar na rua e as pessoas gritando pra você, comunista, safado, pilantra, cara. É. Agora você vai ter todo esse gostinho em 2018, gente. E com redes sociais.
E, sei lá, eu vou votar... Candidata Manuela Dávila. Vou votar na Manuela Dávila.
Comunista. É, mas, ô Pato, entre o Ciro Gomes e o Alckmin, você vota em quem?
Eu?
É.
Cirão da Massa.
Cirão da Massa? Show, vamos lá. Cara, eu vou pela tangente mais diferente só pra tentar acertar alguma coisa. Eu acho que teremos revelações muito grandes na política, quem vai se candidatar. Ainda espera aí, talvez, sei lá, o Luciano Huck e o Dória aparecerem de algum jeito, né? Sei lá, né? Vamos tentar fazer a festa ficar mais engraçada. Mas eu votaria também, com todas as ressalvas que os colegas já falaram, num prognóstico desse, no Lula, né? Estamos achando que o Lula vai ser preso, vai ter gente soltando rojão no Facebook. Eu não sei em quem eu votaria, né? Eu tô vendo muito aí... Eu já vi muitos vídeos do Ciro Gomes e tudo mais. Não sei se é uma opção. Agora, eu só vou falar o que os colegas não falaram. Por que que eu votaria no Lula, né? Eu votaria no Lula e eu vou botar entre contrapartida aí, que é a batalha do século que o pessoal quer ver entre o Lula e o Bolsonaro. Porque é evidente que o Lula é melhor preparado que o Bolsonaro. E que se o Lula, em relação ao Congresso, querendo ou não, é um pouco marionete e também é um pouco... o cara que manipula a marionete, o Bolsonaro ia ser totalmente marionete.
Isso... Ele seria o reverso, né, das eleições de 89. Que o Lula foi o candidato que o Paulo queria, porque o Lula era um ignorante, né?
Sim.
Agora, se fosse para o segundo turno, o Bolsonaro seria ignorante.
Sim, e de verdade, né? Que esse é o grande lance. Eu sei que ali entre o Lula e o Congresso, teria uma mão de via dupla... tanto na safadeza como nas negociações. Porque realmente o Lula é um cara preparado. E por mais do que aconteça, prepararam, ou ele se preparou, o Walter falou das eleições de 89, vê o Lula em 89 e vê o Lula em 2002. Quem é o Lula? Houve todo um trabalho, né?
E o Lula fica... tá se preparando mesmo, ele tá indo pra academia, tá baixando os pinos ali direto, tá vindo pra luta.
Tomando whey e o caralho. O grande lance é esse. E, cara, a gente sabe que o Bolsonaro não tem preparo. O Bolsonaro não vai ser aquele cara que...
O Bolsonaro não tem nem preparo pra fazer polichinelo.
Pô, não, polichinelo não. Flexão. Fazer flexão. Você já viu ele fazendo flexão com o braço duro?
Cara, ele só mexe a cabecinha dele.
Então não dá pra ser o Batman, né?
Não tem preparo. O Lula é o Batman, aí tem preparo. Né? O grande lance é esse. Eu fico aí na dúvida de votar no Ciro Gomes. Vou ter que ler bastante durante as eleições pra tentar formar aí uma opinião sobre em quem eu vou votar. Mas votaria no Lula, principalmente por causa disso, né? E pra dizer que eu fui em 2002 pra rua e gritei e cantei Lula lá, brilhou uma estrela. E eu fui nas ruas de Fortaleza comemorar a do Brasil. Que, de fato, por mais que você não concorde, teve uma certa mudança, né?
Eu agora me lembrei, né, de um lance aqui, que a minha prima, que é super reaça do cacete, é uma dessas estudantes de medicina, reaça do caralho.
É, contra o médico cubano.
Exatamente.
Não tirando meu emprego.
Cubano. Eu disse, olha, não fala muito que eu tenho uma fotinha tua com a camiseta do PT, hein? Eu vou qualquer dia com a internet.
É foda, né?
É forte. Foto vazada amanhã.
Eita. Bom. É. Olha, Walter, vaza minha foto nua, mas não vaza minha foto com a blusa do PT.
Exatamente, uma camisetinha do PT, com broche do PT, com brinquinho do PT, com a bandeira do PT enrolada ainda, cara.
Aí a pergunta é, né, a mudança foi porque o Lula decepcionou ou porque teve uma sessão econômica, tua prima? Fica a dúvida aí, né?
Eu acho que é um misto de ascensão econômica e
decepção.
Burrice de intelectual.
Ah, eita. Mas é isso aí, galera. Esse foi um Weekcast mais morninho, né? Mais calmo. com poucas brincadeiras, do Walter e do Pato, e eu sendo aí o mediador, né, dando minha opinião de bosta, fazendo aí um bate-papo sobre política, sobre os prognósticos de 2018 para as eleições, né? Não, o podcast vai sair daqui a 2 sábados, se eu não estiver enganado, sábado que vem tá saindo, sábado ou segunda, que eu tô lançando entre sábado, domingo e segunda, o podcast de hoje só vai sair segunda, obviamente, que é o extra especial. Esse domingo que vai sair, que vocês já escutaram, vai sair primeiro o especial de Natal, que é os extras. Vai sair o de 2 horas, que eu não sei até quando que eu vou reduzir, que vai ser sobre filmes de 2018.
Já nesse especial, a gente já dá uns prognósticos assim políticos, né?
E eu não lembro. Só falando, vendo lá, escutando mesmo. Mas eu não sei. E vai sair depois de cast aí e até
lá. O cara edita o podcast e não escuta, velho.
Não, eu não editei ainda de 2 horas. Eu vou editar durante a semana.
Esse não, sai especial. Antes ou depois do julgamento?
E, então, eu não sei. Quando é que é o julgamento? Dia 24?
É.
Calma aí. Tem que ver aqui, calma aí. Deixa eu abrir o calendário.
10 dias.
Ih, não, que ó. Sábado que vem saiu de especial de... Saiu de 2 horas, né? Dia 28 que vai sair esse aqui, pelo visto. 28 e 29. Né? Dia 24 que... Olha o presente que eu vou ter dia 25 de janeiro, hein? O Lula preso ou absolvido. Vamos ver. Vamos ver.
Eita. Aí uma semana passa a reforma da presidência.
Eita, Lele, hein? E as ações, como disse
aí, o Pato... Aí na palavra da noite, pra aproveitar a notícia, né? Sai, né?
Reforma. É, já pra... Vai eclipsar, né? Todos os noticiários.
Sim, vai só se falar disso. Mas é isso aí, galera. Esse foi o cast sobre Politice. Na verdade, não. Qual foi o tema que você deu, Walter?
Wikicast Connection.
O primeiro Wikicast Connection, que não vai ser uma parte, senão fudeu, né? Mas vai ser... Mas é isso aí. Tivemos a participação dele, sim. O garoto mais gatinho de todos, Walter Supermercado.
Obrigado aí, pessoal. É super importante ser o Caio Blinders aqui.
Filho da puta. Ai, ai. E tivemos ele...
Não deve ser o Mainade, não.
É, safado. Tivemos ele, sim. O garoto com a voz de veludo gostosa, o Pato.
Isso aí, galera. Vamos fazer um pacto aí pra estancar essa ideia.
E eu, que sou aquele velho que morreu, que falava mais ou menos assim, que era lá do também do Manhattan Connection, falava uma vozinha assim. É o jornalista que...
O Paulo Francis.
Paulo Francis, bem lembrado. É isso aí. Hoje no Manhattan Connection, falamos sobre como os Estados Unidos é melhor que o Brasil, né? E o Diogo
Maranhão... Cara, pra te ver como é o nível intelectual, tá? Tá uma merda mesmo, porque tipo, anos 90 os reaças eram o Paulo Francis, o Enéas, agora é o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho.
Né, não? Chupa! Isso aí é a geração Nutella. Mas é isso aí. Um beijo, um abraço e até o próximo Wikicast, putada. Beijo!
Olá, amantes da sétima arte, aqui quem fala é o Walter Supermercado, sim. É, nessa edição, nesse podcast especificamente, sou eu que estou editando, não é o Bigode, e eu estou falando exatamente do dia 24 de janeiro de 2018, às 21h52 da noite, horário de Brasília, e às 20h52, horário de Belém. Bem, mais ou menos por ali, pelas 5, 6 horas da tarde, o TRF4 nesse dia, ou melhor dizendo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, julgou um recurso na segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo chamado caso do triplex do Guarujá em São Paulo. Os três ministros que votaram, os três juízes que votaram do TF4, decidiram manter a condenação do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba, e eles, além disso, aumentaram a pena, porque o Sérgio Moro havia estipulado uma pena de 9 anos e 3 meses, e os três juízes chegaram ao consenso, por unanimidade, de que a pena devia ser ampliada para 12 anos e 1 mês de prisão. Apesar dos pesares, com essa condenação do Lula, ele não vai ser preso imediatamente. Segundo o entendimento deles ali do TF4, o Lula só seria preso caso todos os recursos dele fossem esgotados e todos esses recursos disponíveis não tivessem mais chance de serem recorridos até mesmo pela própria corte. Com esses três desembarcadores votaram pela, como esses três votaram pela condenação, o único recurso disponível nesse tribunal do Lula é o pedido de embargos de declaração. Ou seja, ele vai fazer uma apelação que pede à justiça que esclareça alguns pontos ali da decisão, que parecem ser polêmicos e tudo mais, que eles acharam que não compreenderam muito bem ou não. E eles respondendo esses pontos ou não, eles já vão partir para o pedido de prisão. Acredita-se que o tempo de análise desses embargos até a decisão final dure cerca de 1 a 2 meses, mais ou menos. O pessoal ligado ao campo jurídico está apostando que até finalzinho de fevereiro, início de março, a eventual prisão de Lula vai acontecer. Então, isso impede que o Lula concorra às eleições de 2018? Ainda não. Para ele ser impedido, em primeiro lugar, ele precisa se inscrever no Tribunal Superior Eleitoral. E com base na inscrição dele, o tribunal vai julgar se ele pode ou não recorrer, ele pode ou não concorrer às eleições com base na lei de ficha limpa. Ou seja, quem vai julgar ele são os juízes, os nobres bacharéis do Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo nosso queridíssimo e nada suspeito cosplay de João Plenário, Gilmar Mendes. Então, eu acho muito, muito difícil que o Lula se safe dessa. Talvez ele vá preso, talvez ele não vá. Mas uma certeza é que até agosto, setembro, provavelmente o Lula não vá concorrer à presidência da República. Para isso não ocorrer, o Tribunal Superior Eleitoral precisa passar desse período de inscrição e de aprovação dos candidatos. Como não é o caso do Lula, eu tenho certeza que com certeza ele vai ser julgado pela ficha limpa, ele não vai passar, então provavelmente ele não vai concorrer às eleições de 2018. Essa é uma aposta que eu estou fazendo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas pelo que tudo indica, nosso querido ex-presidente vai ser condenado em mais uma dessas e vai ter que esperar recurso do Supremo Tribunal Federal. Caso, sei lá, dê uma doida e o TSE aprove, ele vai poder concorrer às eleições e, para assumir a presidência da República, ele precisa, acima de tudo, contar com a chancela do Supremo Tribunal Federal, que vai votar se as condenações da primeira e da segunda instância são ainda válidas. Se caso o Supremo Tribunal Federal disser que são válidas, o Lula não vai poder tomar posse. Caso digam que não, esses recursos esse processo pode ser julgado depois, ele pode ser preso depois e pagar por esses processos mais tarde quando ele sair da presidência da República, então é vida que segue, ele continua presidente da República. É isso aí, pessoal. Esse é um pequeno apanhado do que aconteceu nessa quarta-feira, dia 24. O país não enlouqueceu, só o pessoal do MBL, só os anti-Lulas. O Lula tá aí fazendo discurso no ABC, com a CUT, com o prefeito de São Bernardo. E, por enquanto, parece que o PT tá num clima de normalidade. Eles já sabiam do resultado. Eles dizem que o Lula continua sendo o plano A, que não tem outro candidato, mas já estão apostando em outros nomes aí, como o Fernando Haddad e a Gleisi Hoffmann e por aí vai. E é isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço. Fiquem com os comentários e tchau, tchau.
eleição!
Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso?
Cadê o tchau? Ah, o tchau tchau do Pato é só depois do recadinho, eu esqueci. E é isso aí! É isso aí, galera. Esqueci dos recadinhos, pô. O programa foi tão sério que eu esqueci dos recadinhos.
Fiquei na dúvida.
Foi mal,
tio. Mentira, ele já tá de saco, já quer fechar seu.
Porra!
Sem engalo, te embora.
Nem tá fudendo, não. Pior que não, é porque eu esqueci mesmo. O programa foi tão num nível mais de seriedade que eu esqueci dos recadinhos. Eu tenho coisa pra...
Essa vez a gente, ao invés de ficar falando as bostas que a gente fica habituado a falar, a gente decidiu falar sério.
Não é não? Mas vamos lá pros recadinhos, começando por ele, sim, que tem os dedos rápidos pra fazer montagens. Eu ia falar o Pato de sacanagem, mas foda-se. O Walter, eu ia falar o Pato, o Walter, Walter, tem algum recadinho, meu querido?
O recadinho é, me siga no meu Twitter, @ Walter do Guamar, não é mais Walter Supermercado, porque eu estou abandonando aos poucos o... Afinal, os comentários do MDM foram fechados, né?
A gente abriu tá tudo off. Abriu agora com o Facebook.
E eu tô seguindo a dica do Alan Moore aí de simplesmente crescer e esquecer essa história de filme de super-herói, que filme de super-herói não é coisa de adulto, não. Coisa de criança. A dica que eu dou aí pra vocês é que já tem nos torrents aí os filmes do Oscar. Mesma dica que eu dei no podcast passado. Só que a minha dica, na verdade, é a dica que eu tô dando pra vocês dos filmes, que eu tô tweetando as minhas impressões dos filmes, maratona que eu tô fazendo, maratona dos filmes do Oscar, que eu pretendo, ao final dos filmes, fazer uma thread e retweetar o podcast, olhada lá, dica dos filmes que eu acho que provavelmente vão pro Oscar, que são muito bons. E é isso aí, pessoal.
E nesses filmes tem o Lula, o Bolsonaro e o sacanagem. Mas é isso aí, galera.
Tem o Filho do Brasil 2.
Não, eu vou fazer. Eu vou esperar a indicação do Real pro filme estrangeiro. Eu tô na expectativa. Vai ser o filme que vai levar o primeiro Oscar brasileiro pra casa.
Eita, vamos esperar. Mas é isso aí, galera. Pato, alguma dica / recadinho?
Tem uma dica, eu assisti o último filme da Catherine Bigelow, né, da diretora da Hora Mais Escura aí. Em português está Detroit em Rebelião, é um filme de disputa racial, né, porque no final da década de 60 tinha muita tensão racial das americanas lá do Nordeste, das megalópolis, que é a época que o centro das cidades começam a ser esvaziados, os brancos e a classe média começam a ir para o subúrbio. E tem muita migração para o norte, né? Porque quem pode sair do sul para ter melhores direitos civis e tal. E é um filme que acaba debatendo muito essas questões de violência policial. A gente teve casos aí de Charlotteville. Teve casos de julgamentos de policiais que acabaram sendo absolvidos. Um fato real, né, que é uma batida policial numa casa de negros que deu ruim e desencadeou no julgamento. É um filme que debate esses assuntos. Tem o Joe Boyega, tem o cara que faz o Falcão lá no Capitão América, alguns atores conhecidos. E fica essa recomendação.
Show. Cara, sou eu. E a dica? Não quer que te siga, não, Val? Ou volta não, Pato? Não, não quer. Cara.
Os leitores aí, xaxaleta do MDM, já chega, né?
Vamos lá. A minha dica é o seguinte: eu não terminei de ver porque eu vim gravar esse podcast, mas eu já recomendei ao Walter, falei por alto com o Pato, que é o documentário que tá no YouTube, sim, o Netflix dos pobres e da anarquia. Que é A Negação do Brasil, né? O do completo, que fala da jornada do negro. Mas eu vou focar mais nas mulheres, que só aparecem dois atores negros. Ele foca mais nas mulheres negras. na TV brasileira, a jornada das mulheres negras na TV brasileira, dos estereótipos, né? Eles, até como na minha época, eles ressaltam que durante uma época teve muito na novela brasileira, a típica mama, a gorda negra, que é cozinheira, né? Que fala daquele jeito cheio de coisa, que é a ama seca quase da casa, né? E...
Tia Anastácia.
É mais gorda que a Tia Anastácia, até que é magrinha, né? Mas é aquelas mama mesmo que falou com um beição, né? Aquele estereótipo negro escroto, né? Eu tô muito comunista, isso é culpa de ficar andando com o Walter também, é foda. Walter, quando tu me conheceu eu não era assim, né? Não, eu tô muito comunista.
Não, não era assim. Isso daí é de andar comigo e a falta do Albino também, hein?
Não, porra, ficar lendo livro comunista, o Pato também me contaminou muito aí, né? São os intelectuais do Wikicast, né? Meu Deus, você só anda com gente boa. Sami também, beijo. Aquele que escreve os contos, dá lá uma moral pros contos do Sami, né? Essa é a minha primeira dica. E eu vou dar uma dicas de compra, galera. Agora é o momento que o Walter e o Keno, se tivesse aqui, o Pato, vão rir de mim, né? Eu ando comprando aí vários DVDs de terror, né? Que contos da cripta, o caralho, 4. Comprei o Monstro do Pântano e o Homem Coisa, né? Da distribuidora Darkside. E recentemente eu comprei aí o Highlander, né? Paguei R$119 no box, feliz da vida, né? Com meu salário de bosta lá de estagiário. É, a porra do abaixou, agora tá R$49 na Saraiva. Em menos de um mês de lançamento. Eu sou um trouxa mesmo, né? Mas eu até expliquei lá.
Só pode haver um otário.
É, só pode haver um otário. Valeu, Pato. Tirou onda com a minha cara e a piada foi muito boa, por sinal. E foi mesmo. Eu sou um otário. Mas eu já percebi. O negócio é pegar e esperar um pouco. Mas foi o que eu falei lá com o Meia, né? Minha maior tristeza hoje em dia foi não ter comprado Páprica, né? Na época que o filme aí que falaram que o Nolan plagiou e o caralho, 4. Duvido.
Duvido. Não serve coentro, curry?
Não, só Páprica, porque é difícil de achar. Eu não comprei na época e fiquei arrependido que hoje em dia ele não relança, né? Aí eu fico com medo e acabo comprando rápido, com medo de não comprar mais. Mas galera, dá umas olhadas nas dicas da Saraiva, eu quase mandei lá no Wikicast, no site mesmo, dicas pra vocês comprar. Vira e mexe, tem DVD com promoção na Saraiva, até falei pro Walter.
E acesse o link que tá... no nosso site, que a gente ganha comissão.
É, eu vou tentar fazer isso, eu até pensei nisso, mas vou tentar botar uns links da Saraiva com desconto. O que eu vou falar pra vocês é o seguinte, eu ganhei, né, no Amigo Oculto do Trabalho, o Sombra, eu paguei R$19, porque eu ganhei o dinheiro, porque minha chefe não achou o meu presente, ela me deu o dinheiro, me deu R$50.
É o Sombra do Ratinho?
É o Sombra do Ratinho, grande filme aí com Xaropinho e companhia.
Marquito.
Marquito, geral. Comprei 2 DVDs esses dias na Saraiva, vou ignorar o Sombra, que foi o Bingo, o Rei das Manhãs, né? A Warner, como sempre, de parabéns, né? Lançaram um filme sem dublagem, sacanagem. Lançaram um filme sem ser Blu-ray, só DVD, tá R$29, se eu não estiver enganado, né? Extras básicos, né? Trailer, Eu Sou o Bingo, direção de arte, elenco por trás das câmeras, recadinho do Bingo e cenas deletadas, né? O... áudio é o Double Digital Português 5.1, legenda e só, né? Os áudios e legendas dos extras podem variar. Não sei como se o filme é em português, né? Mas sei como, né? E comprei aí o Box House, A Casa do Espanto, de R$115, eu paguei R$40. É minha dica aí de compra, né? Aproveita aí, a Saraiva tá cheia de promoções. É só isso que eu vou indicar, que o que eu vi. E tô vendo o Brotherhood lá, Full Metal Alchemist, no Netflix. Que eu acho que, eu não sei, vou comentar com vocês, é a cartada do Netflix agora é investir em anime, né? Vocês viram aí, tá lançando anime pra caralho. Esse foi o Wicked...
Ai.
Oi?
Até Cavaleiro Zodíaco vai ter um novo.
É? É, eu não sabia, aí, viu? Mas é isso aí, esse aqui... Ah, e falar pra vocês que eu consegui comprar a segunda parte aí da Egon Malls do Longo Dias das Bruxas, né? Mas eu já li, já consegui ler, que o meu vizinho me emprestou, consegui comprar aqui a segunda edição. Recomendo também a leitura dessa maravilhosa aqui. É isso aí do Comício, esse foi o Wecast sobre política. Tivemos na mesa ele sim, o Walter, e ele sim, o Pato. E eu, Bigode, como mediador. É isso aí, um beijo, um abraço e um beijo no cuzes de vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau!
Calma, pessoal, depois da Copa de 2018 tudo vai melhorar.
É isso aí, galera, tenha fé.
Desfila com as amigas, vai samba. Na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas.
Que saudade de causa, que é sambagem de pipa. Que saudade de causa, quem olha.